Começar?
Vamos começar? Bora!
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guardiões Perdidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho.
Estamos ao vivo! Aê! É nóis!
A Ed.
E boa noite, stay great.
E Marcelo Manaro.
E aí, cães?
Eu sou o Rafael Lu. Hoje a gente...
Estamos ao vivo!
Senhoras e senhores, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Guardiões Perdidos. Eu sou o Rafael Luque e aqui comigo hoje, Pico Rick!
Pico Rick!
A Ed.
Stay great.
E a dona Sussuarana.
Sim.
E hoje nós vamos falar sobre. O que nós vamos falar mesmo, Ed?
Então, né?
Bota a Carla Swiss.
Ah, não sou eu que boto o vídeo. Não. Eu não tenho essa. A gente vai falar sobre sexo com dragões? Não. Sexo sem dragões? Não. Ah, é livro de fantasia com sexo e por que isso é preciso? Porque não é. Enfim.
É isso aí.
Basicamente, essa é a razão.
Então, bom, a pauta de hoje surgiu, a ideia surgiu a partir de um videozinho de TikTok, né? O editor, você tem o vídeo na agulha aí pra botar pra gente?
Seriam épicos medievais, na verdade, baseados em contos eróticos, suas grandes fontes de inspiração.
Eu acho ela linda, gritando.
Mas não sai o áudio.
Não sai o áudio nunca. Eu não sei porque eu não mando.
Por que não sai o áudio que a gente não paga o OBS, é isso?
Hã?
Por que não sai o áudio que a gente não paga o OBS, é isso?
É, então, eu tenho que voltar, reinstalar o OBS, que aí a gente começa a conversar, já que eu tô...
Isso é café ou é Coca-Cola?
Café com Coca-Cola e um pozinho de Guaraná.
É tudo junto, é uma bomba.
E consegui um Viagra do Exército, que eu tenho que tratar meu pulmão.
Boa.
Viagra, gente, essa história também foi ótima, meu
Deus.
Eu
não tô sabendo, que história é essa?
Como que você não tá sabendo, Rafael? Todo mundo dos pulmões lá do Exército receberam lá, responderam em 5 segundos o e-mail da Pfizer, querendo lá, queremos Viagra na veia.
Queremos Viagra,
vai.
Né?
Vacina ninguém pede, né? Agora
porra Viagra. Nenhuma.
É. Não. Mas assim, também foi uma coisa assim de... Era tanto comprimido, fizeram umas contas, é comprimido pra caramba. E aí alegaram que era pra tratamento do coração, tratamento do pulmão, sei lá. Sei que era pra algum tratamento. E aí o pessoal falou assim, então, não me venha com essa, não me vem com essa história. Vai, como é que é? Meteu essa mesmo? Yeah. Você tem certeza que vai meter essa?
Desculpinha.
Né? Cara, inacreditável. Mas, vamos deixar, tudo começa com uma chatice. O vídeo da menina, ela fala que ela não quer mais sexo nos livros de fantasia, né? Ela quer mais dragões. E aí uma pessoa pergunta, sexo com dragões? E aí ela mostra a capa de um livro que basicamente é um híbrido de um cara com um dragão e ela fica revoltadíssima.
Aqui
e
no meu fundo, aqui, né? ó, maior história de amor jamais contada. Burrinho do chinelo com uma dragoa.
Mas esse é um bom exemplo, sabia? Do que eu quero pautar aqui. Porque a gente sabe que o Império das Fanfics, ele é comandado em
o
sua
Império
grande
das
maioria.
Fanfics,
você vai entender aonde eu quero chegar. Você vai entender onde eu quero chegar. Ele é
a
comandado.
A gente vai falar
sua
sobre
maioria.
Postão hoje, é isso?
Não. Eu vou falar sobre outras questões.
A única fanfic que existe?
Não. Imagina, tem várias, né, Chico?
Tem a do Chaves. Não, e tem a do Chaves também. Chaves, Bob Esponja.
Nossa senhora, gente. Então, no Império das Fanfics, o que a gente vê muito são... E eu vou pegar uma fala de um filme que eu amo muito, chama Ela é o Diabo. Apesar da Roseanne Barr estar cancelada, é um excelente filme com a Meryl Streep. Todas as mulheres deveriam assistir. Puta de um filme.
Qual é o nome? Desculpa.
E Ela é o Diabo. É um puta de um filme sensacional. Às vezes aparece videozinhos no TikTok, eu tenho ele, eu entrei no Netflix por causa dele, porque tinha ele lá, eu falei, eu preciso ver de novo. E aí depois tiraram o Netflix, eu continuei Netflix, mas agora eu tenho ele. Que os livros da personagem da Meryl Streep, eles são aqueles livros tipo Sabrina, Bianca, não sei o quê, que como os críticos falam, são... Como é que é? Pornografias leves para donas de casa aborrecidas. E as fanfics, elas basicamente se tornaram exatamente isso. Pornografias pesadas para donas de casa aborrecidas. E aí a gente entra numa das fanfics mais famosas, que é 50 Tons de Cinza. Que ela era uma fanfic de Crepúsculo, em que havia sexo, ou como a gente gosta de falar, muita putaria. E eu adoro esse termo putaria, eu acho ele divertidíssimo, gosto dele. Porque a autora da fanfic estava muito puta que nada acontecia naquele lugar, naquele livro. Que não vamos lembrar que o Crepúsculo é escrito por uma morma. Claro que não vai ter sexo. Ele é uma alusão justamente à virgindade, à importância da virgindade, o quanto perder a virgindade pode ser perigoso e terrível. Enfim, são várias coisas que tem ali no Crepúsculo. E aí, isso é uma das fanfics famosas, e muitas fanfiqueiras começaram a se tornar boas autoras. E isso é legal, eu acho excelente, gosto disso. Mas muitas delas também têm a necessidade da putaria presente no livro. E aí eu vou entrar na questão de que precisa mesmo? É necessário que na história tenha isso? Isso, porque de verdade, isso não vai mover a história, né? E eu vejo isso no Game of Thrones, eu não vou falar só de autoras mulheres, muito menos de autoras mulheres, inclusive, que era uma grande coisa do Game of Thrones o fato de ter muito sexo e putaria. E eu pensando, mas isso influencia na trama? De verdade, não. De verdade, não. Existem momentos que isso pode ser descrito, nem falo descrito, mas isso pode ser mencionado e isso fazer parte da trama e isso funcionar em vários lugares, tem, e eu acho que funcionam, mas a descrição gráfica das coisas são só para realmente entreter as donas de casa aborrecidas. E eu vou chamar a dona de casa aborrecida não como uma questão feminina, mas como essa questão de que, não, assim que é legal, assim que é divertido, assim que é bom. E eu penso que se a literatura precisa disso para ser boa, ela não é boa at all. Ela não precisa disso para funcionar. Vocês conseguem entender onde entra a minha chatice? Porque eu tenho visto muitos livros, assim, em que a maneira como as pessoas são retratadas, os relacionamentos são retratados dentro dele, entre as pessoas, eles focam muito em coisas irrelevantes para a história, que também não desenvolvem os personagens, mas estão lá só para, tipo, vamos dar uma apimentada aqui no negócio. E aí eu vejo que, tipo, não precisa, sabe? Não é uma coisa necessária, não vai fazer diferença na história dizer que o cara transou de quatro ou que a mina chupou o pau de alguém, ou, enfim... Não é necessário. E isso a gente viu no Game of Thrones e na série. Isso se tornou, inclusive, uma das grandes razões de discussão nos Estados Unidos entre as, digamos assim, as feministas peludas, porque era uma coisa muito mais focada na violência contra a mulher pela violência contra a mulher. De cenas, inclusive, que existem na série e que não existem nos livros escritos. Porque o último livro que não foi escrito, a gente não tem nada para dizer dele. Mas nos livros que estão escritos, as cenas não são daquele jeito. E colocaram na série para, chocar, para gerar o buzz do comentário durante a semana. E eu acho que se você precisa disso para sua série funcionar, ela não é boa. E se tirasse isso da série, continuaria do mesmo jeito. Ela funcionaria.
É que a HBO, em específico, eu acho que nos contratos lá tem uma cota, né, de cenas de sexo explícito que tem que ser cumprida. Né? Tipo, uh-huh. Mas, tipo, qualquer série longa da HBO, tipo, sei lá, Roma, por exemplo, né? Tipo, gratuidade, assim, enorme.
Isso, e aí é onde eu chego, né? Falo, tipo, se é gratuito, por quê? Porque se a gente chegou até hoje, existem os livros eróticos do top. Eu falo mesmo, gente, eu acho ótimo. Continuem aí.
Assim, no caso da Roma em específico, eu acho... Não que seja justificado.
Não, a série eu não vi. Não, a série eu não vi.
Eu assisti Roma. E assim, a série, ela se apega muito a detalhes de construção de época. Então tem muita coisa assim que é extremamente específica, que só, sei lá, fãs hardcore de história ou historiadores profissionais saberiam a respeito e os caras colocaram lá. Eles fizeram uma pesquisa tremenda. E a sociedade romana, ela realmente tratava sexo daquela forma como ela retratava. Então, ainda dá até pra você... Ah, então, na verdade, né?
Mas só assim, uma desculpa, o Roma...
Mas ainda dá pra você dar uma justificada. Agora, nesse caso do Game of Thrones, por exemplo, tipo, nem é assim no original.
Exato. Assim, o Roma, você pode dar essa cartada do histórico. Mas no Game of Thrones, é fantasia. Então, não precisa. Eu já comentei isso em outros episódios nossos, que é justamente onde eu pego a questão do machismo e todo mundo fica, nossa, machismo, você tá falando. Mas é verdade, porque assim, pra mim é mais chocante, e esse eu li, então eu posso dizer com todo o coração que esse eu li, eu não li toda a saga do Game of Thrones, mas o primeiro livro eu li inteiro. E a cena do casamento da Daenerys com o Khal Drogo no livro é uma, e no, na série é outra. E assim, a série, ela acaba descambando para um lado extremamente perigoso, que é uma das maiores justificativas de abuso de homens a mulheres, que é, você não está gostando agora, mas não tem problema que logo logo você gosta. E foi isso que aconteceu com a Daenerys. Ela foi abusada no primeiro momento com o Drogo e se apaixonou por ele. Não! O Drogo não foi violento com ela. Aliás, o Drogo foi a primeira pessoa que não foi violenta com a Daenerys no livro. E eles colocaram uma coisa completamente deturpada e horrorosa na série. Pra quê? Pelo choque, oh meu Deus, não. Aí é uma outra conversa dos Estados Unidos, que eu tenho bastante coisa pra falar sobre, mas focando só na questão do livro. No livro não é desse jeito. Como outras cenas com a Cersei, não é do jeito que foram na série, que eu ouvi falar e eu já não li, então eu não posso dizer, não vou entrar nessa. Mas essa da Daenerys com o Drogo é a que sempre me deixou muito enfurecida. Eu falei assim, mas não é isso que acontece. Ele não é violento com ela, ou ele não é, tipo, indiferente a ela. Pelo contrário, ele trata ela muito, muito bem. E, de repente, na série ele é horroroso. Então, essa mudança, ela era necessária? Não, ela não era. Porque ela não muda em nada do que acontece na vida deles depois. Não muda. Ela não se modifica. E, inclusive, quando a mulher no livro, eu falo do livro também, quando a mulher no livro fala que a Daenerys, ela acha estranho que ele sempre, né, pega ela de por trás, vamos dizer assim, pega ela de quatro. E a mulher fala, é porque ele tá olhando você de uma ótica que você ainda não percebeu. Se você cavalgar nele, ele te respeitará mais. E ela faz isso e muda. Então, assim, é uma coisa desse tamaninho que é mencionada no livro e que muda um detalhe na vida dos dois. Isso não me deixou nervosa, não falou, ah, que bosta. Não, nada, nada. Porque a conversa, ela é longa, cheia de detalhes, cheia de coisas que justificam essa conversa ter acontecido naquele momento. Então, eu não reclamo, já falei. O problema não é a putaria, o problema é como isso é feito e por quê. Que é onde chega nessa necessidade do, não, eu preciso ter isso porque, ah, não, é porque o meu livro, ele é mais adulto. Não, ele não é. A necessidade sexual das coisas, ela é muito mais adolescente do que adulta. Adolescente quer entender essa coisa toda, quer chegar num ponto da vida que ele ainda não chegou. Então, ele busca a revista de... O menino busca a revista de mulher pelada, a menina busca dicas de como fazer uma coisa ou outra em revista, seja o que for. E faz sentido naquele contexto da idade, do crescimento, de descobrimento de um jovem. Então, você colocar isso num livro... apenas porque sim, transformar ele. Ele é um filme, ele é um livro de fantasia incrível e tal, e de repente tem cenas enormes de pessoas se comendo, e eu falo, tá, mas aonde isso vai? Qual a necessidade? Precisa. E é aí que tá o burro do Shrek. Você não vê acontecendo. Ela só aparece com os dragão mesclado lá, com os dragãozinhos burrico mesclado. Você sabe o que aconteceu. Ponto. É aí onde eu quero chegar. Você não precisa ter a grafia da coisa. Você pode simplesmente mencionar, ou às vezes nem mencionar. Tá implícito e tá excelente. Sabe? Não precisa. Então, eu acho muito engraçado esse do Shrek, que ele é ótimo pra isso. Eu falo, gente, é perfeita essa história. Já falei bastante. Hoje, agora, vocês falem aí. Briguem comigo. Ah, tá todo mundo quietinho hoje, o que aconteceu?
Agora silêncio.
Termina massacrando e aí vai pensando e vai levando as
profundas. Tô mudando a minha imagem, porque eu achei a imagem ótima.
Ai, meu Deus. Eu, hein?
Eu precisei mudar.
Eu não tô enxergando.
No, I said slay the dragon, not lay with the dragon.
Aí a criancinha, papá. É a mesma coisa.
Eu achei sensacional. Bom, sexo na literatura é mais velho que do que andar para trás, né? É bíblico, inclusive, né? As pessoas se
comportam.
Eu acho super engraçado, né? Os cristãos super puritanos e tal, não sei o quê. Né? E aí, tá, meu amigo, pega a Bíblia que tá na sua casa, procura um capítulo que chama-se Cântico dos Cantos. Dá uma lida. Faz essa
aquela
gente
parte ali. Ah, spoiler.
Spoiler da Bíblia?
Gods. Faz essa gentileza.
No American Gods.
Ah, tá.
Faz essa gentileza. Isso, fazendo a narração desse capítulo. Num funeral. Abel Quiz, né? É, puta que pariu, de chorar, de dar risada da cara dos puritanos no funeral. Tipo,
pois é,
tá, Deus.
Lá, tá lá na sua Bíblia, amigão, né? Você só escuta, só lê as passagens que o seu pastor recomenda, né? Então, assim, você vai me desculpar, mas você tá perdendo. Né?
É verdade.
É, então, assim, a putaria na literatura
faz parte,
né? E assim.
Mas eu acho que ela tem que estar identificada, ela não precisa cair ali e estar sempre ali presente.
É, então, eu acho que a questão, e que a Ed, eu acho que tudo bem, é a questão da gratuidade da mesa, né?
Que é o que me irrita.
Porque uma coisa é você pegar, por exemplo, o 50 de Cinza, que é um livro que já se propõe, desde o princípio, a ser um livro erótico.
Uhum.
Essa é a proposta dele, né? Então, a pessoa que começa a ler ali, se ela se deu a trabalho de pelo menos ler a sinopse, ela sabe o que ela está esperando, né?
Uhum.
Se a pessoa ela pega um livro, por exemplo, de fantasia, né? Uhum. É, como a menina elucidou bem, né? Ela não quer necessariamente isso no livro dela. É, agora, a Ed ela colocou um ponto aí que eu concordo em parte, mas eu discordo em outro, que é a questão das fanfics, né? Fanfic, ela só existe com a putaria.
Não!
Opa! É 90% da razão da fanfic existir.
Ué, é só que tem muita fanfic pessoa, que não tem.
É a pessoa que tem muita vontade de putaria com aquele personagem fictício específico e ela tem a necessidade de externar isso em forma escrita. Para que outras pessoas compartilhem da fantasia dela. A fanfic é isso, gente. Você vai me desculpar, mas...
Não, mas eu falei da questão...
A maior parte das vezes é isso. E não só é isso, como é uma forma, é um exercício de imaginação das pessoas
externarem. Mas eu falo das fanfics.
Os seus desejos mais estranhos, né?
Mas eu falo da fanfic não como uma questão de... eu falo da fanfic não como uma questão de que não possa ter, que a fanfic não seja isso. Eu concordo. Só que aí o que acontece? É, as pessoas acham que literatura é só isso. E muita gente está fazendo a literatura desse jeito por causa das leitoras de fanfic. E tipo, a fanfic tá lá. Eu não vou até lá. Então eu concordo que a fanfic não só é isso, mas sim, eu falei no começo, 90% da fanfic é tudo putaria, etc. Só que o que tá acontecendo é que muitos livros estão começando a entrar nessa história como uma maneira de se modernizar. E eles não estão sendo modernos porque a putaria está aí desde o início dos tempos. E a gente não tá precisando disso se isso não foi importante na história, que é onde eu falo. Então a fanfic, sim, ela tá lá, ela tá certa, ela, quer dizer, depende da fanfic, tem fanfic que eu falo que não tá certa, mas é outros 500, mas tá tudo bem. Eu acho incrível que as pessoas estejam exercitando suas imaginações, estejam compartilhando isso, e tem gente ganhando dinheiro com isso, e eu acho isso ótimo. Só que minha conversa é, quando isso começa a entrar em outras literaturas, apenas porque sim, não porque tenha motivo. Então a fanfic tá lá. Eu não vou achar ruim da fanfic. A fanfic tá ótima, continuem fazendo. Mas no, e eu uso o exemplo das 50 Tons de Cinza por isso, porque saiu de uma fic e foi um grande sucesso. E muita gente está saindo das fanfics e virando um grande sucesso justamente porque está fazendo, né, está usando do universo das fanfics para crescer na sua escrita, em tudo mais. Eu acho isso muito louvável e muito certo. Só que no momento em que isso é gratuito dentro da literatura, a literatura ela acaba ficando, digamos assim, tem coisas que você daria para o seu filho ler que você não dá por causa disso. E você fala, tá, eu vou ter que esperar que ele complete mais idade por causa de uma cena ou de várias cenas que não precisavam estar aqui, porque o livro não se completa com isso, é só gratuito. Então, assim, a fanfic deve existir, continue lá, meninas, escrevam. Tá tudo perfeito pra mim. Mas quando isso começa a se tornar uma regra, simplesmente porque, eu quero ser moderno, eu quero ser descolado, eu falo, você não tá sendo nem moderno nem descolado, porque como vocês mesmos exemplificaram, na Bíblia já tem. Então, assim, ninguém aqui está sendo moderno ou descolado, porque a putaria, ela é legal.
Então, é que assim, que eu queria chegar, é que putaria vende. né? Pô, putaria vende, né? Você falou, ah, você descreveu, né? Vai lá e alude a coisa e tal, e insinua isso, né? Diz que aconteceu de alguma forma, mas não precisa ficar narrando os detalhes né, eróticos da coisa. Beleza. Vai no cinema assistir qualquer filme. Quantos filmes eles não fazem isso? Eles aludem ao fato. E quantos vão lá e mostram uma cena de sexo caliente que não faz sentido, tipo, não avança a trama.
O que também me irrita profundamente.
Entendeu? Então, assim, por que essa cena tá lá? Né? Porque eles querem mostrar o ator ou a atriz X lá com os peitinhos de fora, né? A bundinha pra cima e tudo mais, porque é uma parte do público que vai se interessar em assistir o filme, talvez, por conta disso, ponto. Então tá ali porque vende, né? Agora, eu concordo com você de que as pessoas aí, elas de que isso tá saindo da fanfic, indo pra literatura normal, e eu não acho que é porque as pessoas estão tentando se modernizar. Eu acho que é justamente por conta dessa questão de vendas, né? Você pega a tiragem média de livros no Brasil, por exemplo, e ela é em torno de 2.500 exemplares por livro, para a maioria dos livros, né? Um livro com uma tiragem maior do que essa, ele já é considerado um sucesso, já é uma reimpressão, claro que se espera que vá vender mais, e aí eles fazem uma tiragem maior. Mas, em média, quando se lança um livro no Brasil, a tiragem média é de cerca de 2.500 livros, tá? E aí você vai ver esses sites de fanfics aí e ver quantas visualizações, né, as fanfics têm, e você multiplica esse número aí por 100 ou mais, né? Então, existe, obviamente, uma lógica do mercado de não, a gente precisa trazer elementos daqui para o mercado tradicional para tentar trazer esses leitores, porque esses leitores não estão chegando nos nossos livros, mas eles, obviamente, são leitores, né? Eles estão consumindo. Não é uma questão de, ah, hoje em dia as pessoas só querem saber do TikTok, só querem saber. Não, existem dados que mostram que as pessoas leem muito, mas elas não estão lendo o material tradicional. Então, existe uma tentativa de modernização. Isso não acontece no Brasil apenas, tá, gente? Acontece mundo afora. Eu particularmente...
Só um aviso que perdemos a Yuli porque ela está lendo uma fanfic nesse momento.
Pois é, né?
chamada 50 tons cromáticos de Taquizes.
Exato. É? Não, cara, eu me assustei aqui porque realmente eu fui pra... Ai, caralho.
Meu Deus.
Vou ter que contar.
Continue, Slot, desculpa.
A imagem de dragão, pera. É muita viagem, mano. Muito interessante.
Acho que a China é hoje, talvez, o lugar que melhor resolveu, que solucionou esse problema, né? A gente tem aplicativos, outras pessoas vão lá e se autopublicam, né? As pessoas leem, se elas gostam, elas vão lá e dão um likezinho, né? O autor, ele ganha com base nas visualizações que o aplicativo dá pra ele, as pessoas podem mandar uma gorjeta pra ele também, e eventualmente quando ele começa a bombar, começa a fazer muito sucesso, muitas pessoas visualizando, um editor liga pra ele e fala, escuta, vamos publicar isso, né? E o cara vai lá e vira um profissional. E isso funciona muito bem no mercado chinês, né? Se você for nesses sites que traduzem, disponibilizam webnovels asiáticas, né? Chinês, coreano, na Coreia eles também fazem a mesma coisa, né? E você vê que a maior parte dos atores começaram assim, inclusive você consegue acompanhar o novo semana a semana, porque elas funcionam exatamente como eram as novelas no século XIX. Como é que você lia uma novela, sério? Novela, gente, é um formato de publicação literária, tá? Não é só que passava na televisão, tá? Elas eram publicadas semanalmente no jornal. Você comprava um jornal e aí dentro do jornal tinha um encadernado, assim, com páginas, um capítulo, ou mais de um capítulo, das novelas que estavam sendo publicadas, né? E aí você tem livros que foram inteiramente publicados assim, o autor ia escrevendo e publicando ao longo do período, né? Se você, por exemplo, fez vestibular e precisou ler Memórias de um Sargento de Milícia, por exemplo, ele foi publicado dessa maneira, tá? Cada semana saía um capítulozinho. Se você leu alguma coisa do Camilo Castelo Branco, por exemplo, boa parte dos livros dele também saíam dessa forma. Inclusive, o Memórias do Sargento de Milícia, ele é muito elogiado, né, pelo pessoal da literatura, justamente por conta disso, né? Porque o cara foi publicando ao longo de um tempo e a história, ela é muito bem amarrada, né? Normalmente, o autor que vai publicando ao longo de um tempo, a história, ela acaba, às vezes, não ficando tão concisa, né, tão bem amarrada quanto um livro que a pessoa escreve, vai lá, repensa e reescreve várias vezes, como é na maioria dos livros que são publicados, né? O cara, ele publica, ele escreve uma parte, publica, e depois que tá publicado, acabou, tá publicado, não tem como mudar, né? Você até pode, de repente, mudar pra versão definitiva depois, mas tá escrito, não dá pra voltar atrás. Né? E a gente tá vendo uma volta desse modelo, mas em termos modernos, no Oriente, né? Então eu acho que eles acharam uma solução interessante para isso, que as pessoas vão lá, publicam, as pessoas leem o que quer, e depois aquelas fases de sucesso são publicadas, conquistam novos leitores que chegam num outro tipo de formato, ao mesmo tempo que os leitores que leram a versão online às vezes vão lá e compram para, né, para apoiar o autor que eles gostam, para que eles continuem sendo publicados, e tem pessoas que estão construindo carreiras inteiras assim e ficando bem ricas, inclusive. Né? Eu até dei um exemplo no nosso episódio de Hulk, sei lá, que um dos autores de Hulk é mais... prolíficos, né? O Ergen, ele tá no top 500 da Fortune chinesa, sabe? E o cara só escreve, tipo, ele não é empresário, né? A vida dele é escrever, ele unicamente escreve. E os livros dele nem foram adaptados pro cinema nem nada. Ele não adapta porque ele escreve livros de fantasia épica, né? De ciência, e ele acha que eles não ficam bem transpostos pra série de TV, e tá, provavelmente não tem um orçamento bom o bastante. Então ele prefere não adaptar, prefere deixar só no livro mesmo, né? Deixa de ganhar dinheiro com essas adaptações, mas ele não tá precisando também, né? Então...
Não, e a Ed, ela falou do...
Aliás, eu admiro isso, uma coisa muito bem de comunista, né? Não vou adaptar porque não vai ficar bom, se quiser você ler, não é só para ganhar mais dinheiro que eu vou fazer e pronto, acabou.
Não, a Ed estava falando sobre Game of Thrones e tal. Cara, o Martin, eu tava tentando lembrar o nome do autor. Ele é péssimo para descrever cenas de batalha, né? Inclusive, uma das batalhas mais esperadas, assim, tipo, você lendo, você falando, meu, vai rolar. Aí você chega na parte e fala assim, bom, depois que a poeira sentou, a galera foi tomar um chá. Aí você fala, cacete, bicho. Mas aí o cara vai descrever as cenas de sexo? Não, porque o orvalho que se acumulava no pelo pubiano, no 13º poro do lado esquerdo da virilha. Aí você... Não, porque, tipo, tem até aquele filme...
E isso descrevendo cena de sexo entre irmãos, né?
Exato. Exato. Bem lembrado.
Ele é bem fanfiqueiro mesmo.
Né? Não, mas aí, tipo, você vê, tipo, o estereótipo, né? Os estereótipos dos nerds padrão. No caso do Martin é um, né? Vocês devem se lembrar daquele filme The Gamers, né? Que é... filme independente mais bem sucedido que ninguém conhece. E tem o The Gamers 1, que é eles jogando RPG numa sala.
The Shadow!
Mas aí, tipo, um deles faz uma personagem mulher no 2, né? E, tipo, o estereótipo do RPGista. Tipo, vou ser uma mulher, por quê? Porque eu vou dar para todo mundo, vou me insinuar para todo mundo. Né? Apareceu um goblin. Qual é a aparência? Como diz, né? Qual o carisma dele? Então vou dar em cima do goblin, né? Tipo...
Nossa senhora, né? Porque é só isso que mulher faz mesmo.
Não é? Então, porra. Ué, você não sabe? Você não tá ligada, mãe?
Não, não tô. Não, poder da sua vasca. Eu não sou mulher.
Fala, não, inclusive eu acho.
Agora
eu acho...
faz sentido porque que não dá certo comigo.
Não, tanto. Você pode ver. Você pode ver as piadas, normalmente, assim, no meio RPGista, tem esse lado do homem que faz uma personagem feminina, que é uma criação da mente dele e tal, não sei o quê. E, tipo, também tem o outro lado, que, tipo, toda a representação feminina, principalmente na fantasia medieval, ou como queiram chamar, né? Porque a gente chamava tudo de fantasia medieval antigamente, hoje em dia já tem a galera 300. Que fala, não, mas não é medieval.
É que nem o metal,
medieval, não sei o quê. É a capa do manual. Sabe aqueles livros que é a capa do manual? Então. Uhum. Essas histórias, tipo, a mulher, por um acaso, ela tá na estatística lá, full plate, não sei quanto de AC, não sei o quê, é um biquíni.
Mas é uma tanguinha, é.
Então, lá, biquíni de aço, CA18.
Nossa, gente, pelo amor de Deus.
Armadura completa de couro, CA12. Biquíni de aço, CA18.
Não, mas É bem isso. E você vê isso muito representado, assim, nessas paródias, né? E, mas só que você vê o Martin, por exemplo, ele é uma figura real. E tipo, meu, todo mundo baba um ovo pro cara, porque não sei o quê. Tudo bem. Vamos ser claros e honestos aqui. Eu acho que quando você lê os livros dele, a parte política e a construção de mundo, ele é muito bom. Não vamos tirar o mérito dele, né? Tanto é que agora, recentemente, ele foi chamado pela From para desenhar o mundo do Elden Ring. Não quer dizer que ele não seja bom, mas só que essa questão da fantasia, e principalmente quando você pega uma obra que é um homem criando uma fantasia direcionada para as mulheres, né? Uma fantasia erótica dentro de uma história, né? Tentando criar uma visão... Aí você fala assim, meu...
Ah, não,
você vê que é totalmente a visão de um homem, porque assim... os quadrinhos da década de 90, eles representam completamente o que é a visão de um homem do que seria essa fantasia erótica feminina, né? Dentro da literatura, dentro dos filmes, dentro dos quadrinhos, o que quer que seja. Por quê? Porque o cara, ele pega a mulher e faz essa representação igual eu citei, que é da Red Sonja. Qualquer representação dela, ela tá sempre daquele jeito. Tá no meio de uma batalha campal, na neve, barro, não sei o quê.
Nossa, na neve é pior pra mim. Piriguete não sente frio.
Não, mas tem o pelinho do texugo na bota.
E a bota com salto. Na neve.
Aí tipo, ia mostrar a mulher, né, numa história em quadrinho, é o peito e a bunda no mesmo ângulo. Você fala, mano, é muito alongamento, bicho. É muito pilates.
Não, nem pilates, né? Tipo, não existe forma física que aguente, porque, meu Deus do céu. Ah, tem uma outra menina no TikTok também, ó, Bingo. Ela é a coisa mais perfeita pra mim nessas descrições, mas aí o que ela faz é pegar livros escritos por homens descrevendo situações femininas como... descrevendo mulheres e também descrevendo situações femininas. Ela começou uns tempo atrás. Então, as descrições, por exemplo, ela começa a ler e ela tem até um sprayzinho daqueles de jogar no gato, sabe? Assim que a gente faz o sprayzinho, assim, pra jogar no cachorro, pra quando desobedece. Que ela usa isso, tipo, ela fala, sai daqui, eu faço assim, porque... Por exemplo, uma que eu lembro bem, foi uma das últimas que eu vi, foi eles descrevendo a questão menstrual feminina. Tipo... A mulher consegue parar o seu fluxo. Ela... Apenas as mulheres que não são dignas menstruam mensalmente ou menstruam o tempo inteiro, porque as mulheres que são dignas, elas simplesmente não sangram. Elas podem escolher. Ou o cara que narrou que a mulher acabou de ter um filho e já estava pronta para recebê-lo, receber o seu amor novamente, vulgo, transar com ele, acabou de parir. Isso são coisas que homens escrevem em livros que foram publicados. Isso não é fanfic. E aí ela pergunta, os comentários, né? Onde é que estão os editores dessas pessoas? Porque não é possível que isso foi lido por alguém, né? E isso então, é uma assim, outra coisa.
Aí tem duas coisas, né? A primeira coisa, tem gente que acredita que a Terra é plana.
Sim.
Então, o fato do cara escrever umas coisas dessa me incomoda, mas não me surpreende.
Não, o que ela fala é que realmente ela fala, essas são as coisas que a gente tem que ler. Não me surpreende. E é por isso que é complicado, né? Agora, e aí a galera acredita.
Agora, o Mário Vargas Llosa, ele tem um artigo bom, como é que é o nome? Eu não lembro o nome do artigo agora, mas é um artigo onde ele fala sobre o ofício do escritor, né? E ele comenta nesse artigo que todo livro, toda história, mesmo que mais que ela seja ficção, né, mesmo que ela seja 100% ficcional, você não baseie ela em nada daquilo que você conhece que tem acontecido. Ainda assim, ela será uma história autobiográfica. Porque você está escrevendo a partir das suas experiências de vida. Né? Então, é realmente difícil para um homem escrever sobre questões que são específicas femininas, porque ele não tem uma vivência pessoal para se basear.
E nem se abre para escutar.
Mulheres reais.
Isso não, não justifica o maluco lá e dizer que a mulher é um X-Men, consegue controlar o fluxo menstrual, entendeu?
Não, a mulher... mulher
naturalmente.
Viu? Mulher não sofre, não sofre com a gravidade, mano.
Ah, não, essa foi a melhor. Ah, um cara falou no podcast, americano, que a mulher, ela nascer, quando ela é, ela é bonita e tudo mais, isso é natural dela, ela não precisa se esforçar para ter essa beleza e tudo mais. O homem não, o homem quando ele vai na academia, ele precisa fazer muito exercício, muito esforço, porque ele sofre com a gravidade. Aí o interlocutor para assim, hã? Aí os vídeos são as meninas fazendo exercício na academia.
Flutuando.
Flutuando no ar. Assim. Meu, é muito. Cara, me solta uma dessa. Que a mulher não sofre com a gravidade. Tipo, ah, eu não tô entendendo.
Tipo, eu acho que o cara escutou muito a Garota de Ipanema e levou muito a sério a letra da música, né, mano?
Então, assim, isso, claro, né, é muito, muitos americanos, não só nos Estados Unidos, é assim, mas muitos muito nos Estados Unidos, porque, né, enfim, a educação lá tem estado tanto quanto esquisita nos últimos 30 anos. Né, então, assim, tá uma coisa complexa. Mas é, essa coisa do Martin falar, do escrever no livro que o Fábio tava falando, e que você mencionou da questão dos filmes, né, em quais filmes, a gente, tirando comédia romântica, né, que eu também tenho que... O comédia romântica é o filme feito pra mulher. Aspas voador. E os filmes de brucutu são os feitos pros caras. E nos filmes de brucutu, a mulher linda, maravilhosa, sempre fica com o cara, com o brucutu em questão. Ou parecido, ou coisas do tipo. Tirando os brucutus clássicos, porque nesses as mulheres não davam muito em cima deles, não. Não sei por que exatamente.
Nem tinha mulher muitas vezes.
Né? É, basicamente,
vai,
né?
Vai atrapalhar as explosões, não pode.
Né? É, esses filmes, assim, que a mulher... Por exemplo, a Megan Fox ficando com o Shia LaBeouf lá. O Shia LaBeouf, sei lá, o menino. Eu não vou lembrar o nome dele, gente.
Shia LaBeouf.
E eu não sei o nome dele direito. E ele...
Eu sei porque tipo, ele participa, mano, do clipe da Cia.
Ah, é verdade.
Just do it!
É, eu não lembrava dele no Vida Cia, porque eu não vejo Vida Cia, né? Eu só vejo assim, só escuto as músicas. É, então, ele fica com a Megan Fox, tipo, mano, ou a Adam Sandler ficar com a bonitona, tipo, onde? E a necessidade da cena, porque não, isso é focado no público em que tá assistindo.
Olha o preconceito aí, sempre tem uma mulher bonita que gosta de homem feio, cara, pelo menos.
Ah, não, tem. Mas vamos combinar.
Chaves! Isso não, vem do Chaves.
Também. Sim, é verdade.
Da vizinha bonitona, que gostava dos homens feios.
Ela mas falou isso, eu posso madruga. Dizer isso. Eu posso dizer isso, que eu conheço. Porém, o caso não é nem só esse. Assim. É que entra muito nessa coisa da fantasia, né? Do o famoso nerdola achando que a mulher, a gamer gata, tem que gostar dele. Só que aí, se ela parecer que gosta de videogame, aí tá errado. Ela tem que ser aquela mina que tira foto com o controle. Gostosaça e tudo, mas ela não pode gostar de videogame, porque
se
aí é concorrência.
Se ela der um couro nele no Street Fighter, aí fodeu.
Duas coisas. Primeira delas, fala, que eu gostaria de desenterrar uma, e a outra que eu queria comentar. A que eu queria comentar é o seguinte: nunca, em hipótese nenhuma, coloque em Caverna do Dragão Hentai no Google. Nunca! Não façam isso. Segundo lugar.
Olha lá, lá vai o Rafael.
A curiosidade. Segunda. Cara.
Meu Deus!
Ah, porra, peraí.
Eu não sou essa pessoa curiosa, eu nem me importo. Mas...
Mas... Ai,
não,
normalmente
não,
essas coisas
não,
eu
procuro.
Meu Deus.
Tadã. Reações ao vivo. Tadã.
Eu não sou
não.
Pessoa. Ah, cara.
Ai, que adorável.
Por que metade delas são chota? Explica pra mim.
Ah, o que você acha?
Não, mas é incrível, né, cara? Essa coisa do pornô de violência pra homem. Porque vamos confessar, né? Nossa, hoje tá
cruel, né? Travou.
É, a internet tá lenta, tá travando aqui. É, mas assim, se pornô de violência pra homem é uma coisa que o mercado vendeu e ele, tipo, as pessoas abraçaram, né? Tanto que você tem, por exemplo, a Canon Filmes, que ela basicamente foi uma produtora que se criou em cima disso, né? Década de 80, década de 90 e foi pro saco. A cara do Slot, ele ainda tá... Filha...
Ela tá em choque, hein?
É. A Yuli tá se divertindo, ela encontrou alguma coisa da hora.
Eu tô chocada ainda com várias coisas.
Não, e o pior de tudo, né? Vocês podem notar que tem muita coisa furry aí no meio aí, que é mais doentio ainda, né?
Eu já parei de ver, boa. Eu fui pro buraco negro que tiraram foto.
O que criaram de fantasia com o Bob se recusando sempre a voltar pra casa é uma coisa incrível. Mas, assim... O que eu ia falar é que, por exemplo, eu gosto muito, eu pego muito uns autores japoneses, eu gosto bastante e tal, e que eles não tratam necessariamente daquela coisa que se espera. Não. Daquela coisa, você vai pegar literatura mesmo, assim, tipo, tem umas histórias, assim, que tem... Envolvem samurais, envolvem questões históricas e tal.
Aquela leitura, assim, mais de cultura, né?
É. Não é cultura educacional. É outra. Não é Paulo Freire. Né? É outra.
Paulo Freire. Paulo Freire. Oi?
Até a Yulia até acordou.
Oh, God.
Não, mas assim.
O quê? Faz o quê?
É que assim, você vai pegar muita coisa que passa nessa época, fala dos samurais, tem essa violência pornô, mas tem algumas obras que tratam de períodos históricos, que tratam de samurais e tal, mas tipo assim, o sexo que eu vejo de forma geral nesses autores, eles tratam de forma explícita, mas eles tratam de forma natural. Tipo assim, o romance entre dois. E inclusive, não preciso falar, romance entre samurais, romance entre parceiros ali de batalha e por aí vai, né? Inclusive, hoje em dia a sociedade brasileira se choca com travestis, com drag queens e não sei porque agora... Né, na
sociedade moda, ocidental, bom. Né? Agora é uma bosta.
Não, mas aí, tipo assim, você pega muito dessas histórias que relatam casos assim de o cara ele ia visitar a casa de geixas assim que ele apadrinhava. E, tipo, era normal chegar lá e de repente na descrição você tá lendo assim e, tipo, tá natural. E de repente você fala: nossa, é um cara. Ele tá descrevendo um cara, mas só que assim, eles não dizem em nenhum momento, eles não usam esse termo ela, ou se referem no feminino. Mas só que, tipo assim, ele fala da cena, ele fala da situação, fala do sentimento, fala das impressões, fala de tudo. E aí ele dá sinais de que se trata de um homem, que ele se traveste de geisha. Ou que, por exemplo, ele assume uma identidade feminina. E normalmente você vai pegar, ele sempre usa o feminino, mas só que na descrição das cenas você, opa, tem coisa sobrando aqui. Tem uma vírgula a mais.
Tem uma vírgula a mais.
Eles não, fizeram exatamente isso no seriado lá, os Vikings, Ragnar. Eles fizeram exatamente isso.
Ah, é?
O Bjorn, ele tem uma determinada época na série que sai ele e mais um maluco pra viajar, sim, tá ligado? Sim. E aí eles caem lá no Oriente Médio, tem até um lance lá que eles acabam comendo uma sopa de gente, que era de um inimigo, não sei o que lá. E eles estão num reino e eles acabaram de jantar, né, o inimigo do rei. Tá ligado? E o rei fala, tá todo mundo comendo meu inimigo e tal, e oferece abrigo pro Bjorn e pro amigo dele. E aí, como oferta do reino, era tipo, sei lá, velho, tipo, era ali no meio do Oriente Médio, eu não vou lembrar exatamente, eles falaram coisas a mais, eu não vou lembrar, faz uns anos já que eu assisti. E aí oferecem duas mulheres, né, pra eles se deitarem. Ah, o Bjorn se deleita, sai felizão de manhã, né? E aí o amigo dele vai, né, eles estão lá se pegando e tal, aí de repente ele vai e vê que tem alguma coisa diferente. Aí a mina vira pra ele e se desnuda, né? Aí ele não congruiu as ideias e ele saiu fora, tipo, que isso? Não entendeu o que tava rolando. E passou a madrugada sem, nessa pilha. Aí no outro dia de manhã, o Bjorn todo feliz com a mina e tal. Aí ele... E aí, meu, você não notou alguma coisa diferente? Não sei o quê, não sei o que lá. O Bjorn falou assim, ah, a gente aceita o presente que dão. Você acha que depois da gente ter comido o inimigo, eu ia negar? Me diverti como muito não me divertia. Tipo, abracei aí, é, tá tudo certo, entendeu? É a vivência.
Na primeira fase do Vix também.
Muito
boa. Tem uma cena que o Ragnar, ele não oferece uma mulher. Né, pro Athelstan, ele oferece a própria esposa e ele o pacote.
Vem,
né?
Cá junto, né? Vem aqui, bebê.
Então, mas tipo, o que eu gosto.
Aliás, dessa... o Ragnar ama, né? O Altenstein lá. O,
sim.
O, um amor mesmo, uma obra da hora e bonito.
O que eu gosto, assim, é quando ele é tratado de forma natural. Mesmo que você tenha uma descrição explícita, não seja algo, sei lá, glamorizado ou. Um tipo de repreensão, sabe? Tipo, meu, faz parte da história, não é gratuito. Tipo, é uma cena que. E aí, tipo, isso. O autor ele não se prende naquilo. É, como assim, ah, e o foco todo dessa. Todas essas 50 páginas que você leu antes aqui, elas eram pra combinar
nessa aqui. Gozo,
sabe essas 20 porra. Páginas que você leu aqui de batalha, de sanguinolência e um enfiando a espada no outro?
Isso então, é pra gozar.
Termina um enfiando a espada no outro.
Não necessariamente aquela da batalha.
Só terminou assim.
É que eu acho que aí tem uma questão de... O que acontece, né, cara? A gente tem essa marmita dessa cultura judaico-cristã prevalecente no Ocidente, onde se cria essa ideia, né, de que o sexo é uma coisa proibida, suja,
né, pecado,
de acontecer, pecaminosa, etc., né, e que vai regular o nosso imaginário, né? E esta visão da sexualidade, ela é completamente inexistente na sociedade japonesa, né? Aqui no Ocidente, a gente esconde o corpo e as pessoas veem, por exemplo, carnaval e coisa do tipo no Brasil e muitos ficam horrorizados, né? Enquanto que no Japão, as pessoas elas crescem acostumadas a ir na casa de banho público e ver todo mundo pelado lá e tá tudo de boa, né? Então, a gente cria essa proibição, né? E eu acho que é justamente o que leva a essa necessidade aí dos autores adolescentes de fix, que depois se promovem em autores reais, de ficarem descrevendo, né, o orvalho no 13º poro à direita do pelo pubiano, sabe? que não faz nenhum sentido para a cultura japonesa. E além do que essa questão da homossexualidade que você citou, a homossexualidade ela é extremamente presente na cultura japonesa e ela só passa a ter uma conotação ruim a partir da era Meiji com a ocidentalização do Japão, porque até então era perfeitamente normal. Tem diversas figuras históricas importantíssimas no Japão, o próprio Oda Nobunaga, por exemplo, né? Que o amor da vida dele era um dos retainers dele, era um dos senhores feudais que estavam abaixo dele lá, e tipo, ele era o amor da vida dele, e tá descrito isso em diversas obras de literatura, em diversos documentos históricos, sabe? E tava tudo bem, porque era normal para a sociedade.
Então, e aí entra a seguinte questão que eu vou levantar aqui para vocês, que também agora é o problema do século XXI, que é a cota. O não tratamento da naturalidade dessa coisa. E aí, tipo assim, vamos inserir esse assunto, vamos inserir esse tema, vamos inserir esse romance aqui, porque eu tenho que ter a cota, né? Ah, porque tem um... No meio da série agora que os vikings de Osasco estão aí...
Não, já vamos falar da cota mais famosa de todas pra fantasia. Senhor dos Anéis do Cinema. O que aquela Liv Tyler tá fazendo ali, Jesus? Explica pra mim.
Ah, não fala
ela
mal da...
Ela é alfa bordadeira.
Explica pra mim.
Ela é alfa bordadeira.
É uma personagem que aparece em 3 parágrafos no primeiro livro e mais 4 parágrafos no último livro.
Que é a alfa bordadeira.
Filme ali, gente? Era pra ser um figurante no máximo.
A fanfic precisava da bonitona, poxa.
É o favor da verdadeira.
Vocês têm que se lembrar que no início do século XXI...
É o maior exemplo de cota do romance que você pode imaginar.
Não, vocês têm que lembrar, vocês têm que lembrar que a Liv Tyler...
Era apaixonado por ela quando era adolescente, achava uma mulher linda, maravilhosa, pelo amor de Deus, achava ela incrível, né? Achei legal quando fiquei sabendo que ela ia estar no filme. Assim que eu assisti, eu saí de lá, puta que pariu, meu tio, que tem a ver essa história aí, mano? Tipo, nada a ver. No segundo filme, então, onde eles colocam um monte de cenas só para agora ficar pensando nela e não sei o quê, e cortam cenas importantíssimas do meu ponto de vista para a história, como, por exemplo, o Aragorn desafiando os exércitos no Forte da Trombeta, né? E toda aquela descrição que o Tolkien faz dele, da imponência dele, tão grande que os orcs, eles vão até dar uma parada no momento assim, porque o cara é tão foda que ele assusta o exército no grito. Você fala, caralho, né? Não tem. Sumiu isso aí pra botar a cena dele sonhando com a Liv Tyler, porque, né? Precisa da cota.
Não, a Liv Tyler, a gente tem que lembrar que a
Liv Tyler também... Aliás, é curioso que eu discuti essa cena com a minha esposa essa semana, né? Aí ela tá falando, não, mas pensa bem, deve ser muito difícil ali a cena, o cara desafiando o exército inteiro. Eu falei, não, mano, eu confio no Victor Morgan, assim. Se ele tivesse botado o Victor Morgan pra desafiar o exército orc lá, a gente ia comprar no cinema, não tenho a menor dúvida.
Cara, é foda, eu gosto também dele.
Não, e a Liv Tyler, eu só queria lembrar que ela foi a Alicia Silverstone que deu certo.
Não, pode crer, as duas no clipezinho, ela que deu certo.
Era as grandes promessas ali.
É porque ela tem o papel
famoso. A Ed tá tentando se lembrar.
Não, eu tô pensando na Alicia Silverstone, porque o problema da Alicia Silverstone foi ela ter feito um filme que era tecnicamente muito importante, mas ele foi extremamente ridicularizado. Foi um dos Batmans do Joe Schumacher.
Exatamente. Acabou com a carreira de muita gente.
Acabou com a carreira dela. Por que que não acabou? Acabou com
o Robin também.
Exato. Só não acabou com o George Clooney, porque o George Clooney foi dirigir...
Aí é ponto...
É que ele foi fazer direção. Ele dirigiu, acho que, dois filmes depois. Um deles até, um pequeno, um filme até curtinho, que eu gosto bastante.
É que ele voltou pra TV, ficou fazendo doutor lá, que as mulheres adoram.
Não, foi antes.
Ele
de doutor, foi antes. Ela via o plantão médico lá e ela parecia as tia do...
Eu assisti os 11 anos.
MacGyver, sabe?
Eu assisti os 11 anos. Respeito com o Dr. Kovac, que é o outro. Respeito.
MacGyver é mesmo um gênio.
Era o mesmo esquema, nossa. Também tem coisas que Jorge Cunha até hoje.
Eu adoro as irmãs da Marge. Mas não, foi antes o IR. Ele já foi fazer o Batman porque ele era famoso. Então, assim,
não era uma época, não, gente?
Não, foi depois. Ele era bem novinho quando ele fez o IR.
Uns 4, 5 anos
de IR. E ele era mais novinho. Na época do IR, ele participou do Friends. Ele fez uma ponta no Friends, um episódio. Ele e um amigo dele do IR também. Então acabou que ele não ficou tanto tempo assim no IR também, né? Ele, como você falou, foi 4, 5 anos. Eu não vi IR, não assisti. Só sei que ele fazia. Mas ele foi dirigir, então ele deu uma sumida mesmo. Também não foi, todo mundo foi mais ou menos, mas ele dirigiu o filme, depois ele fez de novo, atuou de novo, mas ele também deu uma sumida. Então aquele filme fudeu muito, e ela depois aconteceu o que acontece com várias mulheres, e que é um crime, que é engordar. Você engordou, acabou a carreira.
Eu nasci criminosa.
Né, basicamente, também. Então assim, ela também passou por isso, e aí acabou que a carreira dela foi.
Informação aqui, hein, Rogerinho, ele ficou no IAR até 99, foi concomitante.
Mas ele depois, só que ele não fez mais, assim, foi depois, eu falo que é depois, é que o filme, ele saiu do IAR, ele fez na época que ele saiu do IAR, ele não voltou para o IAR, nesse sentido que eu tô falando, que depois ele pegou e fez direção.
Mas esse filme não adianta, esse filme é de 97, gente, aí, ele tava na série ainda.
Mas ele fez dois, fez um só, mas o que eu falo é que ele não, voltou, ele deu uma sumida, então, só isso que eu falo.
Ele não morreu com a carreira dele, porque...
O que salvou ele foi o Quentin Tarantino.
Ele continuou sendo um ator bonitão no médico lá, e aí chamaram...
Qual? Ele fez qual? Como é que é o nome da... Como é que é o filme que ele fez? Ah, é verdade.
Quem salvou? Nossa, porque depois ele faz um... É o que você falou.
É, ele Tarantino, ele entra pra... especialista em salvar a carreira dos outros.
É verdade.
E foi depois disso que o...
Mas viu, eu vou falar uma coisa.
Não lembrava desse filme.
O último que eu ouvi falar que ele fez. Cara, que filmaço, mano.
Qual filme?
É bom.
Quem?
O George Clooney.
Ah, o George Clooney.
E justamente depois dessa crise aí, que ele foi pra direção de coisas e tal, parece que o cara cresceu muito pessoalmente. tá ligado? Tipo, a cabeça dele é boa, o cara é da linha do Tarantino
que,
também.
Que salvou a carreira dele foi fazer propaganda de Nespresso, que eu tô ligado.
Ah. Ele vende café agora.
É, propaganda de Nespresso aí que curou a carreira dele.
Sabia céu disso. Da Meia-Noite, o filme que eu falei, Céu da Meia-Noite, é céu um filme... foda. Inclusive, recomendo. Episódio de recomendações, é, recommendations, é, assista.
Mas é, né, no caso não, da Alicia Silverstone,
não, mas foi Alicia, isso. Alicia é o seguinte, Alicia, depois eu vou até passar pra vocês um link do documentário que conta a história dela. É tenso, é pesado, foi pesado ali o negócio. Mas assim, eu digo que ela foi a Alicia Silverstone que deu certo, porque eram as grandes promessas da virada ali do finalzinho da década de 90, e você falava, meu, as grandes atrizes daqui pra frente, ó, essas aqui. Aí teve aquela outra que fazia bastante comédia romântica, que morreu cedo, pra cedo também. Nunca lembro. A loirinha lá, nunca lembro o nome dela. Ela fez uma porrada de comédia romântica, mas só que ela era excelente atriz. É... puta, não Brittany vou lembrar. Murphy? É, será que é ela?
Acho que eu sim. Eu não sei. Porque eu não sei se ela fez tantas comédias românticas assim. Eu sei que ela fez a Padecinha de Beverly Hills. Que ela era bem novinha no Padecinha de Beverly Hills.
Não, é uma com mais cara de góticazinha que o...
Ah, então não sei. Eu não sei quem.
Que o Fera tá falando. Ela é loira, mas ela tem uns olhos meio profundos, baixinha. Eu ela tem uma sei. Cara de bonequinha gótica, assim, sabe?
De Montserrat.
Eu sei que era a tríade, assim. Eram as atrizes que todo mundo falava. E a Liv Tyler tinha... tudo bem que ela cresceu no Senhor dos Anéis e tal, igual o Rafael falou. Mas tinha essa questão dela ser... Porque o Viggo Mortensen, meu, não... né?
Não o quê?
Não, na época, tipo, o grande público não conhecia.
Não conhecia. Ah, não, eu quero entender. Não o quê? Ele não é bonito, não era conhecido, não era famoso. Eu quero saber se não é o quê.
Não, então.
Não, ele não era conhecido.
Ele estourou.
Ah, ele não era mesmo.
Senhor dos Anéis.
Mas muita gente ali não era muito conhecida mesmo, né?
O Legolas, Orlando Bloom.
Sim. A Orlando Bloom, eu acompanhei toda a vida dele ali naquela época ali, porque ele fazia os esporte radical, mostrou Nova Zelândia. Aí tudo que aparecia dele na revista 7, não sei o que, era fofoca. Orlando Bloom está pulando de paraquedas. Orlando Bloom está...
Ele pulando também, sem
fazendo
paraquedas.
Fazendo tirolesa. Está fazendo não sei o que. Ele está se arriscando, hein? Ele está de pé no banquinho da privada.
Tá se divertindo.
É, mas enfim, tipo assim, tudo isso que vocês falaram aí e tal, eu tava aqui pensando, né? Cara, como isso sempre permeou a cultura pop? Se a gente pegar o meio RPGista mesmo, cara, uma coisa que eu sei, piadinhas de RPG, sempre tinha aquele player que queria ter o sangue de dragões ancestrais lá atrás. E tinha uma magia. Eu ficava imaginando
assim. Tanto porque... nego enchendo o saco com isso que a Wizards foi lá no 3.0. Toma uma classe aqui, ó. Pronto. Você a partir de agora é Sorcerer. Ó, pronto, sangue de dragão. Tá resolvido. Para de mexer o meu saco.
Porra. Não, mas aí que tá. Dependendo do cenário, porque assim, tem cenário que você até entende que, tipo, os caras eles puxam uma referência, sei lá, mitológica, assim, tipo, meio Zeus, do dragão que toma forma de homem, toma forma de mulher, e aí encanta o ser humano e pereré. Mas a maior parte dos cenários do RPG, não.
Exatamente.
Sei lá, os caras.
Mano,
cara,
pra você trombar um dragão,
os
velho.
Foram buscar um dragão oriental, né? Porque o dragão oriental é que é mitologia chinesa, né? Ele transa com tudo que se mexe e até com objetos inanimados, né? Tipo, você vai pegar a descrição do dragão, o dragão tem muitos filhos. É a descrição, é a definição do que é.
O dragão tem muitos filhos.
Ele.
Eu sou um deles, você também.
Aí sim, na cultura chinesa, todo mundo.
Não vemos o Shenlong.
Não vemos o Shenlong.
Isso mesmo.
Depois vocês perguntam por que eu e o Rafa fomos expulsos do Crisma. Por que será?
Era assim, gente. Coitada das mulheres lá da catedral, gente. Eu ficava com dó. Depois eu ia pra casa e ficava... Gente, o que eu fiz?
É, Rafa.
Por que que você tava indo lá, né? Era só pra isso?
Eu fui lá de coração aberto, mas eu cheguei lá e encontrei o Fefe Almeida.
E aí acabou. Aí não há coração que resista.
O que eu posso fazer?
Welcome to the dark side.
Não funciona.
Você chegava, você
começa o ponto, na sala do... começa o ponto, resolvi para a igreja, a Underline, encontrei FF e Almeida.
Não, enfim. Ele entrou, imagina aquela cena de filme, assim, ó, entra aquele rapaz tímido, ele falando, puta, eu não conheço ninguém aqui, nessa catequese, nessa crisma, ele olha assim no fundo da sala,
ele não tinha nem cabelo comprido,
aquele breu preto, assim, ó,
tinha já.
Aí, do meio da névoa preta, se ele vê alguns seres sentados lá, o Alan dando risada. O pior é que ele ria assim mesmo.
Cara, o Alan, se você pegasse o Alan dessa época, tipo, ele era. O cabelo dele ia, tipo, além da bunda, assim, né? Meio japonês, meio gótico. Né? E ele é desse jeito. Se você pegasse ele assim, tirasse daqui e colocasse ele no cenário do Família Adams, assim, tipo, usaria nem botar maquiagem, né? Era só mandar ele ficar dando risada lá, que tá. Opa, perfeito, pode deixar aí. Não tá fora de lugar, não.
Não, mas Ai, não vamos. Vamos depois um dia só contar histórias do
passado. Histórias da crisma.
Histórias da crisma.
Histórias da crisma.
Histórias religiosas perdidas.
O Alex já foi de todas as religiões conhecidas e Nossa. Até as desconhecidas, né? O Almeida.
Ele ainda não foi lá no Santo Daime, meu.
É um episódio bom.
Mas é uma questão de ainda, né? Tem tempo.
Ele ainda não pousou lá, não. Alex, senão eu ia saber.
No caso do Alex, é o ainda.
É nós.
Não, mas o lance de tudo isso e o que eu tava puxando lá atrás, lá, cara, é que assim, meu... Sempre teve essa coisa, assim, do nerd, assim. Eu não sei se é por causa do estereótipo nerd, que na nossa época era aquele... Normalmente era o cara que lia bastante, a mina que lia bastante, que era mais retraído, que escutava banda de rock. Você já identificava meio que os nerds, assim, porque não tinha essa variedade de roupas e você podia escolher. Ah, eu quero ter as mulheres de Star Wars, porque sou muito feminista. Né? Eu quero ter só as mulheres do Star Wars na camiseta, porque eu sou feminista. Não, mas tipo, não tinha. O cara queria se diferenciar, ele comprava camiseta de banda.
Era o que tinha.
Na galeria do rock, né?
É. E tipo, era mais pelo rolê ali e tal. Você tava com a galera, você via uma camiseta, achava bonita. De repente você comprava uma ou outra por causa da banda que você gostava, mas.
Na galeria Ouro Fino tinha uma lojinha que vendia umas fitas de anime e tinha umas camisetas, tipo. Sei lá, do Samurai X, tá ligado? Do Corrida Maluca.
Essas de anime e tal, de alguma obra assim, normalmente era aquelas de transfer, né? Que meio que o cara fazia ali no fundo da loja, né? Um tecido muito furreca. E era aquilo. Mas
e
a assim,
blusa de lavado depois ficava só o fantasma do Samurai X.
Não, era uma estampa tão bem feita que, tipo assim, você lavava a primeira vez, a segunda ela já estava craquelada.
Feito.
Perfeito. Né?
Aí, depois na terceira, já era efeito destroyed, já tinha os buracos na estampa. Então, aí metaleiro não gostava muito de tomar banho, lavar a camiseta, então ele falava, vai estragar. Né? Vai estragar, vou lavar.
Hoje em dia tem aquele mito, né, que o otaku é tudo fedido, na nossa época era o metaleiro que era fedido. O metaleiro
que tomava. Verdade.
Ou seja, na realidade, são as mesmas pessoas, elas só passaram a usar camisetas de anime.
É verdade, elas só passaram a ouvir outro tipo de música e usar outra, né, tipo, outra camiseta.
É que agora ouvir, tem camiseta. Ao invés de ouvir metal, passou a ouvir anime metal.
É.
Mas, cara, me surpreende muito o fato, assim, que, tipo, eu nunca tinha pensado sobre isso até de levantar essa bola. Mas, tipo, cara, tá sempre aí. Por exemplo, o grande dragão transador que deixou esse monte de descendente aí, que se tornou personagens dos jogadores aí, que o cara inventa um histórico só pra falar que ele tem uma magia que a classe dele não pode.
É a lei da compensação, né?
Aí você parava pra pensar. Porque eu sou uma pessoa que minha imaginação é muito visual. E aí você começa a pensar, cara, casa muito bem com o furry hoje em dia, tipo... O cara pegou uma dragoa fêmea, porque se imaginar um dragão macho pegando uma fêmea, ia dar ruim, eu acho.
Em que sentido?
A cara da Ed foi ótima.
Você tá pensando que o dragão vai continuar gigante?
Não, mas é que tá. Por isso não, que eu não, falei não, lá não, atrás.
Olha a fantasia do membro fálico. O então, bicho de 35 metros vira um humano não. de 1,80m, mas o pau continua com 2,10m.
Não, lembrando que quanto mais alto, menor. Não, o Vasco que contava isso pra mim. Ele falava assim, eu sou desse tamanho, então é L, assim. Né? Isso.
Que mana que
foi o Vasco que falou, eu não sei.
Não, olha. É real. Você pode ver que toda picape desce um cara gigantesco.
Lei da compensação.
É real.
É real. Toda picape, você pode ver, você tá lá no shopping, você fala, vou comprar uma camiseta agora de um anime que eu gosto, e você vai no shopping. Aí, de repente, pode desce aquele cara machão que quase te atropelou, quase bateu a porta em você, passou xingando todas as mulheres que estavam atravessando na faixa, aí o cara desce do carro. Normalmente é o cara gigante que sai de um carro gigante. Aí você fala,
E com uma cueca pequena.
Né? Freud explica. Freud explica. Né?
Tudo mas inversamente proporcional.
Não, mas tanto é que essa minha fala aí, vocês viram que ignoraram tudo que eu falei lá atrás. Lá. Eu falei: tem cenários de RPG que os dragões viram humanos.
Então. Bem,
mas aí você falou um negócio.
O bicho de 35 metros fica com 1,80m. Mas não. O pau não, vai continuar.
Não, mas ó, eu falei, existem cenários, mas tem cenários que não. E os players, eles ignoram completamente isso.
Ah, entendi. Tá. O fio da merda, como assim, velho?
Aí você fala, ou o cara é um furry.
Daí que vem filme com horse, com cavalo, só pode.
Pode ser.
Gente, mas para.
Mas o pior é que é tudo direcionado pra homem, né? Eu fico
pensando... que essa live é pra mais 18.
É. Não, eu fico pensando nesses absurdos assim. Cara, eu fico pensando, puta, pornografia é tudo pra homem mesmo, né, cara?
Sim.
Porque até essas coisas bizarras assim, você fala assim, meu, não é possível que uma mulher fantasia isso, cavalo.
Né?
Cara, não sei.
Eu não posso botar a mão no fogo. Fruto,
mas o que a gente normalmente
como não quer, me apetece, eu não sei. Tipo,
normalmente, né? A mulher pensa em si e não quer ser dilacerada. Né?
Tem umas que acham ok. Tem umas que acham ok. Porque
são treinadas, acho, né? Não é possível.
Puta, não, que tem gente muito estranha nesse mundo.
Exato,
tem gente muito estranha que eu aprendi, nesse mundo. Uma coisa que eu aprendi nessa vida é que se você conseguir imaginar um gink, existe um público pra ele. Pode procurar, você sempre vai encontrar, por mais estranho que ele pareça. Exemplo disso é a foto que o Fef tinha colocado no começo da live dele, que é pessoas que têm tesão por avião.
Pois é.
Meu Deus.
Procure aí! No Google, se você tiver coragem. Não,
eu tô de boa, não, eu gente. Eu tô a pampa. Tô a pampa.
Avião, entendeu? Então, assim.
Tipo, quando eu vejo essas coisas, eu vejo que meus tesão são muito normal, tá ligado?
Exato, assim. Exato. Então, assim, tem gente que gosta de umas coisas muito estranhas. Muito estranhas. Uhum. Né? E tudo bem, deixa ele, né? Desde que não machuque ninguém, não enche a paciência de ninguém. Você pode mostrar o bagulho estranho.
Tem um filme
foi,
muito
entendeu?
Bom sobre isso, do professor Kinsey. Que fala, o Kinsey foi um biólogo que estudou a sexualidade humana nos anos 20. Então vocês imaginem o furo que ele ocasionou, né? Uhum. E lá, pelas tampas e tal, ele vai falando justamente sobre isso. Desde que você não tá fazendo algo que a outra pessoa não quer, você não tá se machucando e se permitindo ser abusado, né, por algo que você não queira. A sexualidade humana é isso, é nesse limbo aí, com respeito, né? Isso que é o saudável da coisa, né, bicho? As pessoas é se aceitarem e não forçarem ninguém a quererem fazer o que não querem.
É, então, assim, deixa, né? Deixa, né? Deixa o pessoal aí gostar do que quer, né? Ninguém tem nada com isso, né? É da mesma forma que eu enxergo a questão de como a sociedade, essa sociedade plana ridícula, enxerga a questão da homossexualidade, né? Tipo, cara, o que você tem a ver com isso? Né? O que você tem a ver com a orientação sexual da pessoa? Tipo, absolutamente nada. Então por que você está se importando? Né? Por que você precisa fiscalizar o orifício anal dos outros? Você não tem nada com isso, não é seu, né? A fixação que essas pessoas têm por isso, na verdade, me diz muito mais a respeito delas enquanto pessoas do que qualquer outra coisa, sempre, né?
Por isso que eu insisto no Kinsey, ele fala da escala de sexualidade humana, justamente, né? Montando uma escala de 1 a 6, vai, um sendo estritamente heterossexual e 6 estritamente homossexual. a maior parte da humanidade, assim como toda a curva que tem seu desvio padrão, né, tá ali no meio.
Estão nos 50 tons de cinza.
É, né, a escala, é uma paleta, como é que é a da arte aí, Ed? A paleta de cores, como é que chama?
Ih, rapaz, como é que
RGB? Vai, sei lá.
Ah,
tipo,
tem CMYK e RGB.
É, entendeu? É a paleta CMYK, entendeu? A sexualidade é uma paleta CMYK, cara, para com isso. Tem gente que vai tender a e tender a. Mas o problema de ficar da fiscalização do rabicho alheio e preocupações e apagamentos culturais e históricos em nome de uma moralidade que a gente tá vivendo tão intensa, sabe? É no mundo inteiro que a gente tá vivendo também essa moralidade. Pra aí a gente vai lá pros nossos livros de fantasia e só tem pau no cu, literalmente, sabe? Puta que pariu, meu. Então falta a gente falar, falta a gente colocar sexo no lugar que ele é, né? Uhum. É prazeroso, é carnal, é divino, não é pecado, e vamos trabalhar tudo isso, tá tudo certo, você entendeu? Que essa moralidade tá matando um monte de gente. Tá fazendo a gente se afastar de literatura boa, se afastar de coisas legais, sabe? Uhum. Só porque a gente não quer transar de verdade, quer ficar aí, sei lá, fazendo o quê, mano? Marginalizando os desejos.
Isso é coisa de sagitariano e sagitário de Socompo.
É isso aí.
Ai, Deus, eu não sou
contra. Referência.
Cara, eu concordo 100% com a Yulia. Eu acho que o problema, eu acho que um dos grandes problemas do mundo é falta de sexo. Eu acho que se as pessoas transassem mais, o mundo seria menos complicado.
Porra!
Né? Muito menos complicado.
Sim, mas essa, eu acho que a pandemia, né? Não acabou essa bosta, né? A gente tá aí em vários riscos e por aí vai. Mas essa reflexão também, tipo, as pessoas estão mais difíceis de se aproximar. Como é que faz pra não sei o quê, tipo, paquerar, falar que tá afim, falar que não tá e não sei o quê. As coisas eu acho que poderiam ser muito mais simples, sabe? Eu tô numa idade meio que, ou numa era da minha vida, sei lá o que aconteceu. Eu acho que não é uma questão de idade, sabe?
Viu, Yuli? É, vou falar pra você, não tá difícil não, viu?
Não,
porque a gente aqui, a gente tá preocupado. E um grupo de pessoas tá preocupado. Meu, mas tá uma putaria aí fora. Tá desenfreado. Tipo, por exemplo, agora a gente tá num picozinho aí que, por enquanto, tá se refletindo, por exemplo, em algumas escolas, tá se refletindo em algumas instituições. A ressaca do carnaval tá aparecendo agora aí. Com aumento de casos e tudo mais. Por quê? Porque o pessoal começou a tratar a coisa como se tivesse acabado.
Sim.
E apesar da informação estar aí, tá todo mundo achando que, olha,
acabou.
A vacina não deu certo. Olha, porque a vacina tá trancada. Ah, porque isso daí é tudo um controle populacional. Tem um monte de gente.
Mas eu acho que é esse cansaço, talvez, que eu esteja. Tem um monte de gente. Tem um monte de gente nisso daí. Mas também tem uma parte de gente cansada, Fé.
É verdade. Sabe?
Cansada de umas coisas assim. E eu falo, tipo, pelo menos tem uma juventude que eu tô tendo contato, uma galera de 20 e poucos anos que eu tô surpresa com a cabecinha que tá, sabe? Falando de decolonização pra baixo, você entendeu? Tipo, movimento zapatista. Falou, porra, mano, peraí, vem cá que eu quero aprender. Né? E uma galera muito livre nesse sentido, cansada de viver essas merda que a gente já viveu, né? Chegando nos 40 aí, todo mundo aí nos 40, você entendeu? Tipo, as relações um pouco mais verdadeiras, cara. Sabe? Sem certos jogos, entendeu? Eu acho que é isso que muita gente tá cansada. Tem muita gente na putaria, fera? Tem! 30% do Brasil, entendeu? 30% do mundo, mas tem muita gente que falou, opa, peraí, que tem muita bosta acontecendo mesmo, como é que a gente revive, como é que a gente faz, como é que é esse negócio aí de ter que produzir pra se sentir vivo, como é que é esse negócio aí pera, quer dizer que a gente tem, até tava lendo uma tirinha da Mafalda esses dias, como é que é esse negócio que a gente tem que ganhar a vida e perder tempo da vida pra ganhar a vida? Sabe, as pessoas que já estavam falando isso, estão falando isso cada vez mais.
Eu sempre gostei muito de cultura japonesa, assim, achei a cultura japonesa muito interessante, eu sempre observei muito a sociedade japonesa, obviamente, do ponto de vista aqui ocidental, né? que nunca vive, eu moro com uma pessoa, né? Sou casado com uma pessoa que já morou no Japão, mas eu particularmente nunca fui até lá, né? Mas eu sempre observo até pelo conta da minha formação em história, em sociologia. Eu sou uma pessoa habituada a observar sociedades, né? E se interessar por isso. E a sociedade japonesa é uma das quais eu me interesso. E eu sempre achei com sucesso One Piece, que é uma obra monolítica no Japão, há mais de 20 anos, uma coisa muito curiosa, porque se você lê One Piece, você pega os valores do One Piece, eles não são os valores que a gente está habituado a atribuir à sociedade japonesa, muito pelo contrário, eles são a subversão destes, né? É a subversão da ordem, é a rebeldia em seu estado mais absoluto. Né? E é muito interessante porque você pega em termos de números a sociedade japonesa e ela vive hoje um momento muito crítico, né? Porque ela é uma sociedade que se construiu numa cultura ali do trabalho muito forte, né? Muito comum nas sociedades asiáticas em geral, né? Aquela questão do salário mínimo, do cara que vive para se dedicar à companhia, né? A companhia em primeiro lugar e etc. O trabalho é meio que a identidade da pessoa. E aí a gente tem uma geração inteira que se recusa a entrar neste meio, se recusa a ver a sua vida desperdiçada em uma cultura de trabalho que é tão brutal, onde as pessoas literalmente morrem de exaustão por fazer 140 horas extras no mês.
E Rafa,
entendeu? Quando eu digo assim, uma porcentagem grande, eu não estou dizendo 10%,
não.
15%, não. Eu estou falando que 40% da juventude japonesa vive, que eles chamam lá, vivem como que eles chamam de fritter, que é o cara que faz trabalho temporário, né? O cara vai, trabalha 6, 7, 8 meses no trabalho temporário, junta o dinheiro e vaza, vai viajar. Passa um ano viajando, aí depois volta, né? Faz a mesma coisa de novo e depois vaza de novo e vai viver a vida. A economia japonesa não sabe o que fazer, porque eles estão estagnados em termos de produtividade, né? As pessoas que trabalham cada vez mais se matando de trabalhar, e eles não sabem o que fazer, porque a juventude não quer entrar nesse mundo. Simplesmente
a crise produtiva. A crise produtiva vai atingir a sociedade inteira, seja ela baseada em qual cultura for. A gente está tendo uma ascensão aí, pelo menos eu sei que é da minha bolha, mas a partir da minha bolha eu sei que esse cara está sendo muito bem falado, livros traduzidos em, né, diversos idiomas. O Ayrton Krenak, não sei se vocês acompanham ele ou já ouviram falar, mas ele foi o indígena que estava lá na Constituição, vestido de branco, e começa a pintar o rosto de preto e falar sobre os povos originários, né? Foi ali o começo do olhar ocidental, do olhar brasileiro ocidental, né? Para esse originário, que ele já vem também o Krenak, ele é de uma parte dos Krenaks que são indígenas da cidade, que já estão há gerações na cidade, né? Aqui de Matão. Tem uma parte dos Krenaks que estão numa reserva em Minas Gerais, mas enfim. O cara, ele vem falando muito sobre a produção da sociedade ocidental, falando desse meio, da doença da sociedade branca, né, da sociedade eurocêntrica, e o quanto, questionando todo o nosso meio de produção e mostrando um pouco da cosmovisão indígena, né? E o cara tá, ele e o Davi Kopenawa também, dos Kopenawa, também tá tendo livros. A Queda do Céu é um livro muito foda que vai falando sobre todo o questionamento do nosso sistema capitalista e o quanto para o índio produzir não é isso, né? E o quanto isso começa a ser valorizado e isso está sendo traduzido aí para outras línguas, sem ser vendido aqui no Brasil. Lá todas as sociedades vão entrar em colapso se perguntando por que que eu dou 44 horas semanais da minha vida, para quê? Qual o propósito disso? Qual a diferença real que está sendo feita? Nenhuma. A gente fica aqui viajando nas nossas ficções, nas nossas fanfics e tudo mais. A gente ama os vulcanos com aquela puta sociedade estruturada e a gente já era para ter isso há um bom tempo aqui, sabe? No mundo inteiro, né? Então as pessoas vão cada vez mais ficar egoístas a esse ponto de não pensar numa produção em massa de outras coisas porque cansaram de ficar produzindo capital para 2.000 famílias no mundo, né? E vão falar, o quê? Eu vou trabalhar um ano e vou viajar. Tá acontecendo essa cultura lá na cultura oriental, no Japão, e eu já conheci pessoas, a Jenny, que é uma francesa, conheci algumas pessoas francesas por causa dela, que já fazem isso há muitos anos. são pessoas mais velhas do que a gente, estão aí próximo dos 45 anos. Tem uma ajuda boa do tipo Bolsa Família, né? Como é que fala? Uma renda única existe na França, que funciona. Você trabalha 6 meses, você consegue ficar 6 meses vivendo de auxílios do governo. Muita gente faz isso, trabalha 6 meses, 6 meses de auxílio do governo, 6 meses de auxílio, o cara vai rodar o mundo. E tá tudo certo, vai ter que ficar trabalhando. E casa, e filho, cria o filho assim também quando aparece. Sabe, também tá tudo certo. Você acha que eu quero que meu filho seja criado pra trabalhar numa empresa 8 horas por dia? Eu não sei nem o que ele vai ter que para aproveitar daqui 20 anos. Se a gente realmente não vai acelerar a coisa num nível gigantesco e não vai dar para correr atrás, né? Então, essa ruptura tem que acontecer de algum lado. Senão a gente vai continuar falando da literatura que a gente quer de fantasia, de outras coisas, que só vai focar pro sexo. A marginalização de tudo.
Porque
que a gente
ninguém
gosta.
Vai ter mais nem tempo de fazer, nem, tempo, nem vontade.
Exato. Nem vontade, exatamente, Ed.
Ah, pode fazer igual aquele filme lá do Schwarzenegger, não, do Stallone, que eles botam o.
Demolidor.
Vai ficar daquele jeito.
Mas
lá.
O do Demolidor, você sabe que é iminente.
Sim.
Tá muito próximo, velho.
Não,
tá
cara,
vivendo.
Assim que inventarem o capacete de realidade virtual lá que dá para as pessoas transar, acabou o mundo.
Acabou o mundo, é verdade. E assim a gente termina esse assunto, chegando à conclusão de que o final mesmo vai ser quando inventarem a virtualidade mais próxima do físico, acabou o mundo mesmo. Então vai se inventar aquele negócio lá do X-Men também, que as pessoas podem viver lá dentro, nunca mais sai de lá.
É, quando tiver o holodeck da putaria,
isso,
acabou.
O holodeck do Star Trek, isso mesmo.
O holodeck vai ser pior ainda.
Então, é isso aí, gente. Parem de colocar sexo nos livros de fantasia. Criem livros de sexo para isso. Não, criem livros de sexo para isso. Não tem problema nenhum, gente. Isso. Assume que vocês querem transar e tá tudo certo. E as fanfics fiquem lá, tá?
Ou então vai escrever fanfic, gente.
Né?
Vai ganhar dinheiro do mesmo jeito.
Então, gente, eu vou encerrar hoje, porque fui eu que botei a pauta. Não tem pauta. Enfim, então a gente se vê semana que vem com outro assunto. Vocês ouvem a gente de novo. Comentem se quiser. Assina o canal. Clica no sininho. Entra no Instagram.
Gente.
Não, o Instagram morreu. Quem sabe a gente faz um TikTok. Então é isso, gente. Beijo.
Valeu.
Pra vocês.
Tchau, tchau.
Beijo. Valeu, gente.
Aí, ó, eu obedeci o horário.